comprei umas paradas na internet. Até aí tudo lindo. Você olha, se apaixona, vê o preço, quantas vezes pode dividir no cartão. O cartão tem limite, você pode pagar, e você vê outra coisa, coloca junto. Normalmente o que eu compro é coisa de tecnologia, livro. Normalmente eu fico nesse cercadinho de coisas de gente nerd geek. O engraçado é quando a gente entra naquele limbo. Você comprou, a aprovação acontece, a nota fiscal é emitida. Nesse momento você fica assim, ah, tranquilo, beleza, sagado, não tem muito o que fazer não, é isso aí mesmo. Quando chega a mensagem, seu pedido foi enviado, e aí surge aquele código, eu acho que tem 13 caracteres, eu não sei quanto é que tem. Aí começa uma tortura absurda. Porque eu moro no interior da Bahia, eu moro em Itamaraju. E normalmente quando eu compro alguma coisa na internet, essas coisas vêm de São Paulo. Então não chega de uma hora para outra. Eu começo então a... Eu salvo PC do trabalho, celular, onde for. Eu salvo aquele código e é o dia inteiro entrando no site do correio. Será que já entrou? Será que não entrou? Será que já entrou? Será que não entrou? Será que já chegou em Salvador? Será que não chegou em Salvador? Será que já estava indo para Itamaraju? Será que não estava indo para Itamaraju? E aí começam duas coisas: a sua ansiedade. E a segunda coisa: o correio é lerdíssimo para fazer aquele negócio ser atualizado. Às vezes ele nem colocou que chegou e você já recebeu a coisa. E aí você começa a ficar nessa expectativa absurda, caramba, será que tá chegando, será que não vai vir? E você sabe que vem, você sabe que tá a caminho, você sabe que... E provavelmente vai chegar antes do prazo de chegar, porque as empresas sérias de internet hoje em dia, elas estão muito competentes. Às vezes eu penso assim, eles colocam uma data mais pra frente... Exatamente para eles entregarem muito mais cedo, a gente falar, caramba, essa empresa é boa, marcou lá pro dia 10, chegou no dia 1º. Isso que é empresa. Às vezes eu acho que eles fazem isso de propósito. Mas não importa. Vem, chega. Mas mesmo assim você fica nessa ânsia, você fica nessa espera, você fica nesse, meu Deus, eu quero aquela coisa. E a verdade é que se a gente quisesse mesmo a coisa, a gente tinha comprado aqui na cidade. Claro, a gente teria comprado aqui na cidade quando tem. Minha cidade não tem muita variedade de coisa. Às vezes, quando eu quero alguma coisa um pouco mais absurda, eu tenho que pedir na internet, porque nunca vou achar aqui. E agora eu também comecei com esse negócio de pedir da China. Na verdade, eu não peço da China, porque eu acho que se eu pedisse da China, eu ia ficar maluco. Eu tenho um amigo que pede da China e ele fica responsável pelas questões dos pedidos. Porque, rapaz, se eu sou assim com um código para vir de São Paulo para cá, imagina se eu tivesse um código de uma coisa que tá vindo da China para cá. Eu acho que eu não dormia nunca mais na minha vida. F5. E como as coisas demoram pelo menos uns 3 meses para vir... Eu não ia ter mais existência. Ia ser tudo nesse limbo maldito de, meu Deus, será que já tá chegando? E aí, claro, né? Quando chega é uma alegria muito grande. 2 dias você fica absolutamente interessado por aquela coisa, totalmente envolvido pelo brinquedinho novo, totalmente interessado porque, ah, e aí, beleza. A vida continua e vira mais uma coisa pra você. Só mais algumas parcelas do cartão de crédito pra você pagar. É engraçado isso, né? É quase platônico. Né? O amor platônico, né? Vem lá da Grécia do filósofo Platão, porque isso que é platônico, né, Platão? Você ama enquanto você não tem. Na hora que você tem, você deixa de amar. É impressionante. E a mesma coisa com as nossas entregas. Nossa, eu preciso daquela pulseira que conta os passos e conta os batimentos cardíacos. Aquilo vai mudar minha vida. A partir de agora eu vou ser... Não, no dia que aquela pulseira chegar, eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou começar a dar tantos passos por dia. Eu vou começar a correr todo dia. Eu vou começar a ter uma vida saudável. Aquela pulseira vai ser o marco que vai transformar a minha existência. A pulseira chega o primeiro dia que a sua perna dói e você nunca mais anda de novo. Aí você vai, olha, vê um livro maravilhoso de filosofia. Ah, vou comprar esse livro. A partir de agora eu vou ser culto, eu vou ser um cara absolutamente letrado, um cara absolutamente consciente das coisas e blá, blá. E aí você tá lá há 2 anos e você nem pegou pra ler. E isso é uma coisa sobre os livros, né? Você normalmente compra o livro e quando você vai ler já passou há muito tempo. É mais fácil você ler livros emprestados? Não é mais fácil você ler livros emprestados. Você vai ler livros emprestados com mais velocidade porque eles são emprestados. Isso é claro, né? Se você for o tipo de pessoa decente, porque tem muita gente que pega livro emprestado e nunca mais devolve. Aquele tipo de gente que não merece confiança, que não merece um lugar na terra. Pega o livro, um mês depois que você emprestou o livro, eu nem comecei a ler ainda. Aí você tem vontade de perguntar, então por que pegou, infeliz? Meu livrinho tá tão bonitinho lá na estante dele, todo certinho. E agora tá aí sofrendo com a sua... Ele já tava passando bem porque ele tava confortável com o meu esquecimento dele. Agora ele vai estar sofrendo com o meu esquecimento e com o seu esquecimento. Daqui a pouco ele vai estar em depressão. E aí esse livro nunca mais volta para sua mão. Por isso eu comecei a fazer o seguinte, eu não empresto mais livro. Eu agora tô nessa vibe do Kindle, comprar livro digital. Para mim tá sendo maravilhoso. Porque eu compro, leio. Não ocupa espaço. Não empoeira. E eu leio quando eu quero, onde eu quero, porque o Kindle me dá essa mobilidade. Vai tentar fazer Dança dos Dragões em qualquer lugar. Impossível, porque o livro é muito grosso. O Kindle mesmo, se for um livro absolutamente grosso, ele vai ser muito fininho. Isso ajuda muito. O Kindle, na verdade, me fez voltar a ler numa produtividade muito grande. Antes eu lia 3, 4 livros de uma vez, aí... Tempo, locomoção, vida de adulto, né? Eu fui perdendo isso. Agora eu tô retornando de novo. Eu tô conseguindo ler vários livros de uma vez exatamente por causa do Kindle. Eu tenho um livro físico em casa, no trabalho, em outros lugares eu tenho outros livros para ler. Eu tô conseguindo voltar essa produtividade. Mas uma coisa que eu não faço mais é emprestar livro. Nem me peça. Porque eu sei que a pessoa não vai ler. Eu sei que a pessoa vai enrolar. E eu sei que ela não vai me devolver. Cara, chega, não, eu não vou perder mais livro por causa disso. Às vezes eu tô lá mexendo na minha biblioteca, eu tô lá limpando os meus livros e aí eu olho assim e falo, caramba, e aquele livro tal? Será que eu perdi? Ah não, eu emprestei há 2 anos pra fulano. E aí você também nem tem mais cara de pedir esse livro de volta, a pessoa não te entregou, ela nunca mais vai te entregar. Se você pedir, ela vai te enrolar ou vai até ficar com raiva de você, porque você é o cara que empresta e fica pedindo. 2 anos depois que você pediu, você é o cara que não deixa a pessoa nem ler direito. Não empresto mais não. Agora para emprestar livro são as pessoas que eu tenho realmente confiança. E aí, meu irmão, complica. Porque fora minha mãe e minha esposa, para eu ter confiança, é duro. Porém, como as duas já têm acesso direto à minha biblioteca, eu não tenho nem que emprestar os livros para elas, então a vida tá tranquila. A vida tá fácil porque é só olhar, cadê tal livro? Ah, sua mãe pegou. Ah, sua mulher pegou. Na verdade, ninguém vai me falar, sua mulher pegou. Na verdade, eu vou observar, perguntar e ela vai falar, amor, eu peguei. Pra deixar a conversa num sentido lógico mais legal, mais interessante. Ah, amor, eu peguei. Ah, e o que você tá achando? Ah, eu peguei, mas eu nem comecei ainda. Ou, eu peguei, o livro é bom e tal e coisa. E aí começa o papo, começa a coisa. Acontecer, fica engraçado, fica bonitinho. Isso é o bom, né? De ter pessoas que têm os mesmos gostos de você perto. Um dia vamos falar sobre isso. Eu e minha mulher não temos muito os mesmos gostos para as coisas, a gente gosta de coisas muito diferentes. Mas também em algumas coisas a gente se aproxima e tal. Vai ser engraçado conversarmos sobre isso. De toda forma, já estamos falando há 10 minutos, já falei de muita coisa. Comecei falando de um dia todo totalmente diferente. Mas isso que é o legal do programa. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo papo. Falei que queria ser que fosse diário, fiquei um dia sem gravar. Mas tá acontecendo. A gente se fala mais tarde. Ou mais fácil, a gente se fala amanhã. Até mais.